Então, nós precisamos ter coragem de debater, precisamos mudar essa nossa lei de licitação a 8666, temos que fazer esse enfrentamento e dizer claramente para o governo, a saída do nosso país, a alternativa do nosso país é pela infraestrutura, não temos outra alternativa, quer seja em Pernambuco, quer seja em Minas Gerais, quer seja em Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, aqui no Distrito, em qualquer lugar, é infraestrutura, é isso que faz um país, é isso que faz um povo rico, é isso que faaz um povo desenvolvido.
Senador, Vossa Excelência me concede uma parte?
Há instantes, E vou dizer mais, no ano de 2010, quando a presidente Dilma foi eleita presidente, presidenta, a Rede Globo fez uma pesquisa que procurou elencar quais eram os itens mais importantes para a população brasileira. Apenas 2% da população achava que a infraestrutura era coisa importante para um país. Então, vejam bem, aqueles que têm a obrigação de fazer a infraestrutura, que é o executivo, têm as dificuldades naturais, têm as dificuldades da legislação e não têm o apoio do povo, porque o povo acha que não é importante. Mas eu acho que com o crescimento econômico que o país teve e com a inclusão de mais pessoas e as vendas dos automóveis que foram colocados na rua, milhões e milhões, esses mesmos que não davam importância para a infraestrutura, hoje não conseguem sair de casa porque não tem rua, não tem viaduto, não tem túnel, sai na estrada, é toda engarrafada, vai pegar um avião, não tem como embarcar no avião porque os aeroportos não funcionam. Então, a minha esperança como político, como brasileiro, é que nas próximas eleições, quando a mesma pesquisa for feita, que nós possamos sair de 2%, ir para 30%, 40% do povo achando que infraestrutura é necessária. Infelizmente, o povo brasileiro que levanta de madrugada e pega um ônibus lotado e que demora 2, 3 horas para chegar no seu emprego, ele não percebe que ele está ali dentro de um ônibus empinhado de gente, demorando 2, 3 horas para chegar no emprego, é porque o país não se preocupou, ou não fez, ou não teve dinheiro, ou não teve prioridade com a sua infraestrutura. Esse é o meu desejo, que nós possamos ver as mudanças no país. Eu ouço o senador Antônio Carlos Valadares, depois o senador Monteiro e o senador Clésio também, com todo prazer.
O discurso de Vossa Excelência, tenho a maior certeza, está em harmonia, com inteira afinidade com o pensamento do governo. Sou relator da LDO e pude verificar pessoalmente de que o governo colocou como prioridade, número um, as obras do PAC, como também as ações voltadas para o Brasil sem miséria. De um lado, a infraestrutura, visando preparar o país para o enfrentamento das grandes questões abordadas por Vossa Excelência. E, de outro lado, o apoio social de que deve se revestir um país em crescimento como o Brasil, para não deixar ninguém passar fome, não deixar ninguém passar dificuldades, inclusive na escola, no posto de saúde, em tudo aquilo que o governo é obrigado a oferecer à população. As obras de infraestrutura, Vossa Excelência foi precisa ao dizer, muitas delas são procrastinadas não pela vontade do governo, mas por uma legislação muito apertada, uma legislação que concede um sem número de recursos a empresas que, vez por outra, se consideram prejudicadas na licitação, mas o governo é obrigado a atender não só do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista administrativo não se conforma, entra na justiça. E uma obra que era para ser realizada, começada em 4 meses, ela começa em 1 ano. Depois as obras paradas, muitas delas determinadas pelo Tribunal de Contas, com apoio do Congresso Nacional, essas obras também contribuem para o retardamento das obras de infraestrutura. Mas algo tem que ser feito, tanto do ponto de vista da mudança na legislação, como também na vontade de todos os governos, porque esta não é uma obra de um governo só, é uma obra do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Logicamente, nós temos que entender que, a essa altura dos acontecimentos, não digo tanto os estados, mas os municípios estão numa situação dificílima, sem as mínimas condições de obras, de fazer obras na parte de infraestrutura. Sem querer tomar mais o tempo, Vossa Excelência, já que outros senadores querem aparteá-lo, eu quero concordar com Vossa Excelência de que a prioridade deve ser infraestrutura, estradas, linhas férreas. Quer dizer, o Brasil abandonou no passado, agora já está voltando à questão ferroviária a ser uma prioridade, uma importância muito grande, não só na sua região, como no Nordeste do Brasil, no Norte-Nordeste. Enfim, todas as obras de infraestrutura têm que ser garantidas, porque os recursos existem. Agora, os meios para a aplicação desses recursos que estão sendo bloqueados muitas vezes pela própria legislação e não pela vontade própria do governo. Agradeço a Vossa Excelência e parabenizo, concordando em toto com o seu pronunciamento de que infraestrutura deve ser preocupação fundamental de todos os governos.
Muito obrigado, senador Valadares. E Vossa Excelência, sendo o relator da LDO, nós podemos ajudar muito o governo. Porque eu tenho reclamado, por exemplo, do TCU, da CGU, e todos os órgãos ficam em cima. Eu não sei se Vossa Excelência sabe exatamente como funciona a fiscalização de uma obra. Eu fui surpreendido quando cheguei ao governo do estado de Mato Grosso.
Eu fui governador e fui prefeito.
Então, o senhor sabe melhor que eu. Sabe melhor que eu, então. Mas, talvez para o público que esteja nos ouvindo, ele não entenda. Por exemplo, quando você contrata uma rodovia por 1,5 milhão o quilômetro de CBOQ, 8 centímetros, etc. e tal, para mim, e eu acho que para quem está em casa, é claro que você faz a rodovia e você recebe 1,5 milhão por ter feito o quilômetro daquela rodovia. Mas não é assim que funciona. Aí chega o TCU e vai fiscalizar de onde veio o produto betuminoso. Se no projeto está escrito que ele deveria vir de São Paulo para Mato Grosso e, de repente, por questões comerciais, o empreiteiro resolveu buscar em Curitiba. Ele vai lá e vai fazer a conta que tem 100 quilômetros de distância a menos e glosa aquela despesa. E, em muitas oportunidades, abre procedimentos contra a empreiteira por isso. Talvez na LDO, senador, nós pudéssemos dar uma nova dimensão nisso. O que nos interessa é obra pronta. Eu não me interessa se o cascalho veio de 10 quilômetros de distância ou de 20. Quem fez o projeto, quem ganhou a obra, tem que saber de onde vai buscar isso. E não o fiscal do TCU chegar lá a cada item. Olha, se o óleo diesel está a R$ 2 e pagou R$ 1,95, ele vai glosar uma diferença. Então, criou-se uma condição de fiscalização extremamente desvantajosa para quem está construindo as obras e por isso que as coisas não vão. Então, talvez nós pudéssemos discutir na LDO se é esse o caminho, né, de a gente flexibilizar. Não é dar margem para alguém fazer rolo, mas é dar liberdade para que ele possa ser mais ágil, mais rápido e na conclusão das obras. Eu, senador Monteiro, com o maior prazer.
Senador Blairo Maggi, eu queria me congratular com Vossa Excelência, porque esse seu pronunciamento nessa noite é de grande importância. Vossa Excelência fala com a autoridade de quem, quando era governador do seu estado, realizou o mais amplo e arrojado plano viário que aquele estado tem notícias. E graças a um modelo inteligente de parceria público-privada. E Vossa Excelência sabe o que é que isso produziu no seu estado, o resultado disso, quer dizer, a eficiência, os ganhos de produtividade, redução de fretes, etc. Então, com a autoridade de Vossa Excelência, essa sua advertência hoje de que o Brasil precisa focar o investimento. E o Brasil criou uma certa propensão a não investir. Isso se dá pelas travas, pela burocracia, pelas dificuldades, por uma legislação que está flagrantemente desatualizada, como Vossa Excelência lembra. Então, uma das maiores prioridades desse país é o investimento na infraestrutura. Esse é que produz um impacto sistêmico na economia. Esse é que melhora a produtividade global. Mas, infelizmente, o receituário do Brasil tem se voltado para medidas pontuais de desoneração, de estímulo ao consumo, que não resolvem efetivamente os problemas do país. O país precisa priorizar o investimento e o investimento em infraestrutura. Por isso, eu me congratulo com Vossa Excelência e quero dizer que me associo, me integro a essa bancada da infraestrutura, se é possível assim dizer. Vamos construir aqui nessa casa uma grande frente pró-investimento no nosso país. Não adianta ficar apenas nesse modelo que está se esgotando de turbinar o consumo artificialmente, porque isso não vai nos conduzir à superação dos nossos problemas estruturais. Eu me congratulo com Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Monteiro. Quero agradecer a sua participação, principalmente uma parte de quem vem, ou vem uma parte de alguém que já fez, ou foi presidente, né, da Confederação Nacional da Indústria e conhece profundamente a questão da competitividade brasileira, o quanto ela sofre pela falta de infraestrutura ou a deficiente infraestrutura que nós temos. Presidente, se me permitir, eu ainda gostaria de ouvir o senador Clésio Andrade, que também é presidente de uma confederação, a Confederação Nacional de Transporte, e com certeza tem, entre aspas, apanhado muito dos seus associados pelos buracos e a falta de infraestrutura que nós temos no país.
Queria parabenizar o senador Blairo. O senhor é um profundo conhecedor, um grande produtor rural, um profundo conhecedor de logística, discorreu muito bem essa questão, a importância da infraestrutura de transporte no país, principalmente de transportes. E principalmente também os impactos positivos que podem trazer essa infraestrutura. Hoje, o Brasil precisa investir 450 bilhões de reais em infraestrutura de transportes. Só no sistema rodoviário brasileiro, nós precisamos investir 140 bilhões. Nós precisamos investir mais de 50 bilhões nos portos. Sistema aquaviário, mais de 80 bilhões nos portos. Acabar de modernizar os nossos portos, ainda são muito atrasados. Mas, especificamente, no sistema rodoviário brasileiro, o que é importante? Se nós investirmos o valor equivalente ao que vai se gastar com trem-bala, nós podemos gerar 2 milhões de empregos. 2 milhões de empregos de qualificação rápida. Porque você tem um operador de máquina, por exemplo, escavadeiras, você treina um operador desse com 3 meses. Você pega um morador do interior, você vai conseguir formá-lo com uma reta escavadeira, com a máquina de asfalto. São toda operação mais simples, não demanda carteira de motorista, porque é no local cercado, é no acampamento. E isso vai gerar o quê? Esses 2 milhões de trabalhadores viram potenciais compradores desses automóveis, que você acabou de dizer agora, que está no esgotamento. Ou seja, a desoneração tributária está chegando no limite. Não se dá para trabalhar mais o país só com desoneração tributária. Tem que sim reduzir os impostos, sejam equivalentes ou não. O que precisa fazer é investimento pesado e forte em infraestrutura durante os próximos 5 anos, coisa de 70, 80, 90 bilhões, que vão gerar esses empregos. São empregos facilmente de serem qualificados, profissionais que não têm nenhuma qualificação e que vai se qualificar muito rapidamente pelo tipo de forma forma com que é feita no seu, nossos engenheiros, nossos técnicos, são mais qualificados, que vão demandar uma necessidade de formação maior. Mas todo aquele pessoal que vai trabalhar na operação vão ganhar bem, vão ser qualificados, vão virar operadores de máquina e vão ser potenciais compradores desses automóveis e vai gerar um processo produtivo que aí sim o consumo sustenta esse aumento dos investimentos da infraestrutura. Além de melhorar a redução do custo do transporte, melhorar a circulação das mercadorias, a circulação das pessoas, além do que também nós vamos reduzir o número de acidentes e mortes em nossas rodovias. A cada 5 dias, morre nas rodovias brasileiras o equivalente à queda de um Boeing. É como se caísse um Boeing nos asfaltos brasileiros a cada 5 dias. Quando acontece um acidente com o avião, nós todos ficamos comovidos e com razão. Morreram ali 200 pessoas. Mas a cada 5 dias está caindo um Boeing numa rodovia brasileira, é o número de pessoas que estão morrendo. Além de que resolveríamos fortemente essa questão com redução de 70% a 80% dos acidentes e das mortes no país. 9.500 mortes por ano, 285 mil acidentes por ano no Brasil. Então, por aí vem a importância social do investimento pesado em infraestrutura, a importância de geração e sequencial da nossa economia, através até do aumento do consumo de automóveis populares, de melhoria do consumo das pessoas e todo esse processo que Vossa Senhoria colocou. Excelência, colocou muito bem. Parabenizo Vossa Excelência por esse pronunciamento e assino embaixo todo ele.
Muito obrigado, senador Clésio. Eu poderia, viu, presidente, ficar mais uma hora aqui, eu teria assunto para mais de uma hora sobre este tema de infraestrutura. Mas no próximo capítulo eu vou conversar sobre os efeitos da parada do DENIT e do Ministério dos Transportes das obras há um ano que foi diminuído o investimento, das consequências danosas que tem não sobre o transporte, mas sobre a indústria de máquinas pesadas que está com os pátios abarrotados e não tem mais aonde colocar mais nada. Para finalizar, presidente, me permite, eu tenho lá 2 minutos da sua prorrogação, eu queria falar da BR-364, Rondonópolis-Cuiabá. Ontem o ex-prefeito da cidade de Rondonópolis, meu amigo Adilton Sacchetti, me ligou e fez a viagem ontem, falou: senador, toma providência porque a estrada está acabando. Ali no Mato Grosso fala assim, que está virando couro de jacaré, quer dizer, toda uma trepidação e ela vai soltando aos pedaços e é uma rodovia que passa 12 mil carretas por dia, senador Clésio Andrade. É um trem de caminhão, um atrás do outro. Então, eu queria aqui chamar a atenção do general Frasch, e do nosso ministro Paulo Sérgio, que esteve lá em Mato Grosso, disse, comprometeu agora no mês de junho lançar a licitação da duplicação da BR-364 Cuiabá-Rondonópolis, que terá que fazer uma ação emergencial. Caso contrário, nós vamos ter que transitar na estrada de chão lá nos próximos meses e tirar de lá 38 milhões de toneladas de grãos, que é a maior produção agrícola desse país. Presidente, muito obrigado. Eu sei que Vossa Excelência aqui me concedeu várias prorrogações e quero agradecer a cada um dos senadores com seus apartes que foram importantes para minhas colocações. Muito obrigado.